Lavrei a presente ata, que vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário.
Em discussão, ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, solicito a secretária que faça a leitura do grande expediente.
Ofício GABE número 240/2013. Ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lengruber, vereador-presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 583/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Frank Monteiro Lengruber, que estamos em contato com fornecedores dos equipamentos necessários para a instalação de torre de retransmissão do sinal de celular, levantando dados técnicos. Agradecendo a manifestação do senhor vereador, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengruber. Ofício GAB número 241/2013. Ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lengruber, vereador-presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 584/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Alan das Neves Joy, que será expedido ofício ao secretário estadual de Ciência e Tecnologia, solicitando a inclusão do município de Macuco no projeto Rio Estado Digital. Agradecendo a manifestação do senhor vereador, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengruber. Ofício GAB número 242/2013. Ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lengruber, vereador-presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar em resposta à indicação 585/2013, de autoria da ESMA, senhora vereadora Michele Bianchini Biscaccio, que estamos implantando o programa Lixo Zero e vamos instalar as lixeiras de coleta seletiva. Agradecendo a manifestação do senhor, da senhora vereadora, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengruber. Ao excelentíssimo senhor Frank Monteiro Lengruber, vereador-presidente da Câmara de Macuco. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente informar, em resposta à indicação 586/2013, de autoria da ex-ma senhora vereadora Michele Bianchini Biscaccio, que os bancos da Praça Wilson de Lima Campos já foram construídos e serão instalados dentro de alguns dias. Agradecendo a manifestação da senhora vereadora, colho do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Félix Monteiro Lengruber. Indicação 617/2013, indico à mesa diretora, na forma regimental, depois de ouvir o plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que, através dos meios necessários, mude o sentido do tráfego de veículos do bairro Barreira para sentido mão única, com início à altura do número 98, da rua Henrique Pedro Coube, até o número 511, descendo pela rua Fábio Gama, sentido rua Augusto Pacheco Ribeiro, até chegar ao término da rua Rubens Rodrigues Campos. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, uma vez que o tráfego dessas ruas é dificultoso, em sentido mão dupla, pois as ruas são estreitas, o que provoca constante engarrafamento e ainda põe em risco os pedestres, uma vez que existem poucas calçadas, o que faz com que tenham que transitar pelas ruas. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 24 de abril de 2013, vereador autor Wilson Tralles Pereira. Indicação 618/2013. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos o asfaltamento do bairro Volta da Ferradura. Justificativa. O asfaltamento do bairro Volta da Ferradura é uma antiga reivindicação de moradores e proprietários deste bairro. Mesmo que o asfaltamento não pudesse ser feito em toda a extensão da via deste bairro, que seja iniciado em trechos menores. Sabemos da dificuldade da aquisição da massa asfáltica e do alto custo da colocação da mesma. A colocação da massa asfáltica daria acesso garantido de ida e volta a moradores e usuários desta via e valorização dos imóveis do bairro. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, em 24 de abril de 2013, vereador autor Cássio Avelar da Flon Vieira. Indicação 619/2013, indico à mesa diretora, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que através da secretaria responsável providencie a sinalização de ponto de ônibus, inclusive pintura das calçadas na cor amarela, em todos os bairros do município onde transitam ônibus. Justificativa. Através de solicitação da comunidade de nossa cidade, vejo a necessidade da referida indicação, pois com essas atitudes tomadas, facilitará o movimento do trânsito, a parada dos ônibus e, principalmente, a segurança dos passageiros e pedestres. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 24 de abril de 2013. Vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação 620/2013. Indico à mesa diretora, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, Dr. Félix Monteiro Lengruber, que, através da secretaria responsável, providencie a colocação de quebra-molas na rua Vilma Marini de Souza, que inicia no lote 1, no bairro da Glória. Justificativa. Através de solicitação dos moradores da referida rua, vejo a necessidade da citada indicação, pois com a colocação do quebra-mola, inibirá os motoristas que transitam em alta velocidade por esta via, pois trata-se de um bairro que não possui área de lazer e as crianças brincam em frente às suas residências. Isso proporcionará mais segurança às mesmas e a todos os moradores. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 24 de abril de 2013, vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia. Indicação 617/2013, do vereador Wilson Trales Pereira. Indicação 618/2013, do vereador Cássio Avelar da Flon Vieira. Indicação 619/2013, do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação 620/2013, do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a sessão, gostaria de acordo com o regimento interno, né, e pela solicitação do espaço Tribuna Livre, convidar o senhor Jalbe para que possa vir à tribuna fazer uso da mesma por um período de 20 minutos.
Boa noite. Agradeço esse momento, esse espaço, e sei que ele é devidamente colocado nesse patamar de tempo. É assim, não vamos querer nada especial. Agradeço aos presentes que aqui estão para iniciar essa caminhada que eu proponho aos meus conterrâneos, não só fiquemos nesse momento em que, neste dia e no sábado, vamos dar início a uma alavancagem dos grandes problemas de formação e desformação do nosso território, com avanços até a nossa urbanidade. Agora há pouco, dando nesse princípio de conversa, eu obtive da Secretaria de Planejamento do município este cálculo que me feriu muito na hora. E sei que os senhores também se sentirão feridos muito nessa grande verdade que aqui consta nesse documento, vamos chamar de documento, em que aqui está, eu vou até falar rápido, porque isso machuca demais, que o nosso município, que o nosso povo é logrado, infelizmente a palavra é essa, é logrado em 3 milhões e 600 mil reais por ano. Verba nossa, produto do nosso esforço, que nossos passados, pais, avós, souberam cavar e construir este município que começa na antiga ponte Não Pensei, sobe pelos dois rios, chega até o córrego pela estrada, antiga estrada Macaé, Cantagalo, chega até o córrego do Mourisco, vai até o Rio Macuco, sobe até a ponte de perigo, ali embaixo ali tem um córrego, vai até as vertentes que separam as águas do Rio Negro, as águas que se endereçam para o Rio Negro, das águas que se endereçam para o Rio Macuco. Vai até o Rio Negro, com toda a clareza do mundo, o documento revela isso. Vai pelo Rio Negro abaixo até a divisa que fica da antiga paróquia de São Sebastião do Alto, do município que pertencia ao município de Madalena. Ali sobe pelo córrego São Joaquim e Oliveira, e dali vai até, no outro córrego, endereçar o Rio Grande, e sobe pelo Rio Grande até o ponto em que eu falei, Não Pensei. Este é o território de Macuco. Esse território foi criado em 10 de setembro de 1890. E não só sentimentalmente, mas é geograficamente, tecnicamente, embora falando em fatos e acontecimentos e logradouros passados, mas o mais técnico, o mais claro, o mais evidente, que os senhores vão ver que, lá na frente, o município vizinho de Cantagalo orientou aos advogados e outros técnicos a desdizerem essa clareza, esse decreto claríssimo. Aglomerado de terras que o próprio município de Cantagalo administrou no seu tempo de município muito grande. Nós éramos o quarto distrito. Dentro desse território, trabalhando e sendo administrado, entre aspas, porque os municípios não cuidavam muito bem dos seus distritos. Mas, assim, Cantagalo respeitou esse distrito, teve seus vereadores, Macuco teve vereador dentro do município de Cantagalo, doutor Laurindo Lengruber, Zoroastro Barbosa, teve um da família Freire. Então, como Cantagalo respeitou isso, e lá na frente me aparece com a primeira tentativa de invadir Macuco, foi feita através de um cartório, no ano de 44, do senhor Carlito Éboli, e esse cartório tentou nos tirar a Fazenda da Glória, apoiado lá por seus líderes. E fez a denúncia. E entrou na justiça, antigamente, o tribunal chamava-se Tribunal de Apelação do Estado do Rio de Janeiro. Esse era o tribunal, e foi esse o tribunal que fez esse julgamento. É um julgamento, senhores, vão ver aqui, que aconteceu um julgamento. Dentro desse processo, desse julgamento, houve um outro processo, o 3874, que eu vou ler aqui para os senhores as partes principais. Nesse julgamento, diz assim os três técnicos que são responsáveis por ele. Vou botar aqui que é melhor. Esses livros aqui são parte dos nossos estudos sobre essa terra querida. Então, no item 1, os antigos distritos do município de Cantagalo, Cordeiro e Macuco, que foram desmembrados para constituir o atual município de Cordeiro, não sofreram quaisquer modificações nas suas linhas divisórias com o município do qual se desligaram. Preste também atenção, esse documento aqui é capital. É capital. De acordo com os estudos desta comissão, apresentados ao senhor, o senhor interventor federal, naquela época não era governador, não, era interventor federal nomeado pelo ditador Getúlio Vargas. A comissão, pois, tomando por base as linhas divisórias municipais e distritais, até então vigentes, e principalmente o mapa do município de Cantagalo, enviado pelo respectivo prefeito, em observância ao decreto 641 de 15 de dezembro de 38, descreveu-as como se acha no artigo 6º do decreto 1055, que criou Cordeiro, município de Cordeiro, e no anexo do decreto 1056, de 31 da mesma data. Eu solicito, peço encarecidamente, que vocês prestem muita atenção nesses decretos e dados aqui, porque isso é muito valioso. Vão nos explorar, vão nos tirar os 3 milhões e 600 mil, com base em entendimento fajuto desses decretos. Posteriormente, foi reconhecido pela Comissão da Carta do Estado que a linha assim descrita não é perfeita. Essa linha assim descrita é aquela que está no decreto 1055. Porque Cantagalo apresentou um mapa que tira o córrego. Quem conhece, muita gente aqui conhece. Quem está na beira do córrego que passa do lado de lá da fábrica, que é o córrego da divisa, sabe que, se acompanhando aquele córrego, vai dar no Rio Negro. Não tem outro caminho, não tem como, não existe outro caminho. Quem acompanhar aquele córrego vai dar no Rio Negro. Mas o mapa que Cantagalo apresentou não faz isso. Tira dali, sobe os morros, como? Tira dali, sobe morros e cai no Rio Macuco, 7 a 8 quilômetros abaixo de Macuco. Distância abaixo de Macuco, não é lá de cima de onde o Macuco nasce, não. Sabe-se que o Rio Macuco não tem afluente pelo lado esquerdo, abaixo de Macuco. Toda pessoa que conhece o local sabe, Macuco, Rio Macuco, sai daqui, a coisa de 5 quilômetros cai no Rio Negro. Todo mundo sabe disso. Aqui é difícil quem não conhece esse dado geográfico. Então, o córrego que está do lado da fábrica faz essa peripécia no mapa de Cantagalo. Eu sou obrigado, gente, a reconhecer. Sou obrigado. Não é que eu queira ser apaixonado por minha terra. Sou realmente, sou. Não nego, sou. E graças a Deus. Que a terra é boa. O povo é bom. Como um córrego sai do lado de lá da fábrica, hoje é fábrica, antigamente era um pasto grande, uma várzea grande, Como é que um córrego sai dali, deixa de cair lá no Rio Negro, para subir morro, descer morro e cair no Rio Macuco? Mas esse é o mapa de Cantagalo. E agora eu vou falar para os senhores o que absurdo aconteceu. Esse mapa, o município de Cantagalo envia esse mapa para o Departamento Geográfico do Estado daquela época, que nem chamava departamento, chamava parecendo por título político, né, Diretório Geográfico do Estado. Olha o que resultou de negativo. O interventor, ao fazer o ato de criação do município de Cordeiro, tira da onde? Tira de onde os limites para fazer o contorno do município de Cordeiro, que era Cordeiro e Macuco? Tira desse mapa. Então colocou lá. Desce pelo segunda travessia. Que nosso morador da região sabe muito bem, segunda travessia de lá para cá, que é o quilômetro 13.507. Infelizmente, esse 13.507, se parecesse naquela época, teria resolvido tudo posteriormente. Desse ponto, 13.507, o interventor segue sua descrição dizendo que o córrego dali sai e cai no Rio Macuco, na lei que criou o município de Cordeiro. E foi com esta perspectiva geográfica impossível, que esta questão deu nesse processo aqui. Mas aqui, essa comissão que já vem sendo falada aqui, essa comissão solicitada a dar o seu parecer, eu vou continuar. Posteriormente, foi reconhecido pela Comissão da Carta do Estado que a linha assim descrita não é perfeita, quando diz que corre pelo córrego Val de Palmas até a confluência deste no Rio Macuco, descendo em seguida por este até a confluência do córrego de Oliveira. Esse negócio de córrego de Oliveira nos decretos dá uma confusão terrível, porque ali, aqui para baixo, tem uns 3 ou 4 córrego de Oliveira. Quem é leigo no assunto, pega aquilo, faz uma miscelânea conforme fizeram. E isso porque o Val de Palmas não aflui para o Rio Macuco, como afluente do Rio Macuco, quando ele é do Rio Negro. Se esta comissão verificado o erro do mapa, como foi, se apressasse em propor a retificação da linha, fazendo-a correr pelo Val de Palmas até a sua confluência no Rio Negro, e deste ponto a encontrar a confluência do córrego do Oliveira, no Macuco, extremo oriental dos limites de dois municípios, despojaria o município de Cantagalo em favor de Cordeiro de uma área que lhe pertence, e não de Cordeiro em favor de Cantagalo, como se quer fazer quer. O deslocamento da linha da CIA para o norte, contra o município de Cantagalo, e não para o sul, contra o município de Cordeiro. Em qualquer das soluções, afetaria a decisão do excelente senhor interventor. Exposta no item 1. Já vai terminar, então são mais 3 itens. Estabelecidas essas premissas, conclui-se logicamente que, estando a Fazenda da Glória no antigo distrito de Macuco, a curta distância da sede da vila e bem afastada da presumida linha errada do Val de Palmas, abaixo até sua confluência no Macuco, pertence indubitavelmente ao município de Cordeiro, porque já pertencia ao distrito de Macuco e não ao de Cantagalo. Aqui está se falando em distrito, porque o município é formado de distritos. A sede é sempre o primeiro distrito. Isso está demonstrado cabalmente nos documentos que o senhor pretor judiciário de Cordeiro, não era juiz, era pretor, instruiu seu ofício dirigido ao excelentíssimo senhor corregedor-geral. O pressuposto de que a Fazenda da Glória está no município de Cantagalo e não no de Cordeiro, partiu, sem dúvida, do fato de que, não sendo o Val de Palmas afluente do Rio Macuco, desapareceria a divisa por ele, Val de Palmas, passando a descer pelo Macuco até a sua confluência no Rio Grande. A confusão aqui. Esse negócio de rio e córregos de Oliveira faz confusão para todo lado aqui. É preciso a gente estar bem atento para não... Oportunamente, esta comissão terá que propor uma descrição melhor da linha divisória entre os dois municípios, tão depressa lhe sejam comunicados os trabalhos realizados pela Comissão da Carta do Estado. Qualquer, porém, que seja, a descrição não alterará a localização da Fazenda da Glória. No distrito de Macuco, aqui está dizendo essa comissão, município de Cordeiro, segundo se verifica, desde já, dos aludidos trabalhos. Em conclusão, a inscrição da escritura aludida no referido no registro de imóveis do termo de Cordeiro, já que Macuco pertencia a Cordeiro, está legalmente feita. E este, o meu parecer, que é sujeito ao esclarecido exame da comissão. A comissão que fala aqui, chamada Comissão da Carta do Estado, é o seguinte: o Estado faz reformas administrativas. Então, ali naquele ano, estava se fazendo a reforma administrativa do Estado, dos limites do Estado. Quais são os limites? Não só aquele em volta do Estado, mas aquele no interior do Estado, distrito com aquele distrito, município com aquele município. Então, é uma reforma. E essa comissão é que faz, olha o nível da comissão, é que faz, é chamada a fazer a clareza, clarear o assunto do rio, do córrego Raul de Palmas. Então, esses membros aqui, José Matoso Maia Forte, Hermes Gomes da Cunha e Brito de Magalhães. Não ficou só nisso. Este processo termina oficialmente com a sentença do desembargador presidente deste processo. Vou ler aqui um trecho importante. Da sentença, prestem bem atenção, da sentença final deste processo, em que já queriam, em 1944, nos tomar o território da Fazenda da Glória, para começar, né? Para começar. Que se deixasse naquela época, já tinham tomado isso tudo naquela época. A Fazenda da Glória não é só ali a Várzea da Glória, não. A fazenda era enorme. Ela avançava para muitos setores aqui. Que isso nós estamos falando aqui é 44. Então, aqui, vou ler o trecho do... Aí é a sentença. A Comissão de Estudos Administrativos tomou por base as linhas divisórias municipais e distritais até então vigentes, e principalmente o mapa do município de Cantagalo, enviado pelo respectivo prefeito em observância ao decreto tal, tal, tal. E descreveu conforme acho no artigo 6º do decreto 1055 e no anexo ao decreto 1056, também de 31 de dezembro de 43. Quando eu pedi que os senhores observassem mesmo esses decretos e tudo, que esses decretos são muito importantes, muito importantes. Importante para nos salvar. Que existe, não sei se hoje vai dar o tempo, mas existe uma fundação CID no estado do Rio de Janeiro que é terrível para nós, macuquenses. Terrível. Essa fundação, ela faz umas interpretações que mata macuco de todo sentido, quer matar macuco de qualquer maneira. O Gilson teve comigo lá, com o ex-prefeito Rogério, e tomou conhecimento de como são ásperos, são indelicados, descompromissados com a verdade, aquilo que combinam com o prefeito, comigo, com os que estavam lá presentes, em outras tantas vezes, não foi só uma vez. São desleais, são desonestos, são deselegantes, são terríveis. Terríveis por quê? Porque eles, ao apanharem o assunto pela primeira vez, fizeram besteira de toda a natureza. Fizeram erros terríveis. Essa história de Val de Palma, não ser lá no Val de Palma, ser aqui no córrego d'água, isso é criação deles. Eu vi pessoalmente, eu assisti pessoalmente um duelo entre um desembargador e uma desembargadora, onde o desembargador, irritado, porque a desembargadora levantava o problema de que como é que pode um córrego sair daqui, passa lá, tem que subir morro? Como é que é isso? Aí o desembargador ficou agitado. Pega lá o mapa, já estou cansado de ver isso, não quero isso mais, não quero, não vou ver isso não. Quem quiser, pega. Nesse dia. Esse córrego olho d'água é olho d'água. Nunca vai ser outro. É só estudar, é só saber. Nunca vai ser outro. Mas eu vi e ouvi o desembargador, eu aqui não me lembro o nome, eu assisti esse julgamento, ele dizendo que o olho d'água era Valdo de Palma, então, como também a deputada tal da lei maluca lá, ela também era, por muitas vezes, ela disse isso. Seguindo aqui, eu vou... Feita a publicação, surgiram as dúvidas. Em seguida, os protestos e chamada a opinar, a douta comissão da Carta do Estado esclareceu que a linha descrita não era perfeita. Veja bem, a douta comissão da Carta do Estado esclareceu que a linha descrita no decreto 1055 e 1056 não era perfeita. Quando diz que segue pelo córrego Val de Palmas até a confluência deste no rio Macuco, descendo em seguida por este até a confluência do córrego... Quando diz que segue pelo córrego Val de Palmas até a confluência deste no rio Macuco, descendo em seguida por este até a confluência do córrego do Oliveira. É isso porque o córrego Val de Palmas não aflui para o rio Macuco, mas para o rio Negro. Essa aqui é a sentença, trecho da sentença de 1945, 11 de abril de 1945. Esclarecedor, para nosso bem, para nosso bem. Aí os senhores podem estar na cabeça dos senhores pensando, ó, mas como é que isso tão claro assim, desembargador, processo, tribunal de apelação, mas por que, que isso está nesse ritmo de hoje? Porque esse processo aqui, ele está nesse ponto aqui dessa restauração, é uma restauração que foi feita, porque ele estava praticamente abandonado pelos cuidados de pessoas que deixaram ele praticamente tornar-se inelegível. Mas, graças a Deus, hoje está aqui. Aí, a última página. Tanto a reclamação como a resposta trouxeram, porém, ao espírito do julgador a melhor das impressões. Demonstram que são ambos serventuários estudiosos, exatos, falando da comissão da Carta do Estado e dos servidores da Justiça. Melhor das impressões, demonstram que são ambos serventuários estudiosos, exatos e cumprimento dos seus deveres. Tendo agido o reclamante, evidentemente impulsionado pelo nobilíssimo intuito de defender interesse sagrado de sua terra. Não é tão nobre, não, né? Entrar no território de outros, não tem nada de nobre, mas ele colocou aqui. Intuito de defender o interesse sagrado de sua terra. Em um muito louvável esforço para evitar a perda de qualquer parte do seu tão rico e formoso território. Não é dele. Foi benéfico demais o nosso desembargador. Foi amável. Para evitar a perda de qualquer parte do seu... Não é dele. Seu território, formoso território. Todos quanto assim procedem, mesmo quando não conseguem vencer, não merecem censura. Não. Não. Bom, à vista do exposto, julgo improcedente a correição pedida, porque a Fazenda da Glória, conforme demonstrou a douta comissão de estudo da divisão administrativa, estando compreendida no distrito de Macuco, pertence ao município de Cordeiro. Isso é sentença, hein? publique-se, registre e, em seguida, arquive-se. Depois de enviada cópia aos doutores juiz de direito de Cantagalo, que já era a comarca, Cantagalo, e pretor de Cordeiro, Cordeiro não era a comarca, para ciência aos interessados. Niterói, 11 de abril de 1945, desembargador Álvaro Ferreira da Silva Pinto. Então, os senhores veem que essa sentença é claríssima. É claríssima. Aqui, no decorrer do processo, colocaram alguns mapas, mas mapas complicados. Nós aqui não fizemos essa cópia desses mapas porque não esclarece nada. Mas nós colocamos aqui nesse processo, nessas cópias aqui, o tal mapa que Cantagalo depositou no Estado. Esse mapa, aqui tem até dá para até para quem está aí vai dar para ver. O mapa é esse aqui. O mapa que Cantagalo enviou, do qual saiu o decreto de criação do município de Cordeiro, com o erro pegando o rio, o córrego Val de Palma, e jogando ele no rio Macu. Esse é o mapa. Aqui está esse mapa, já nem detalhes. Né? Aqui está um detalhe. Vocês podem ver que Macuco está aqui, não é? E existe essa junção do córrego que está passando no quilômetro 13507, esse 13507 é linha férrea, entendeu? Antigamente tinha essa linha férrea aqui de Cordeiro para Macuco. 13507 é a segunda travessia de lá para cá. Então, esse mapa aqui de Cantagalo comete esse erro. Pega esse córrego e levá-lo para onde ele tem que ir, que é o Rio Negro, ele traz ele para cair no Rio Macu, faz um percurso inusitado e difícil de compreender e incompreensível, e um fato negativo. Porque o Rio Macu não faz esse caminho para lá, no sentido de Santa Rita. O Rio Macu desce aqui e vai no Rio Negro aqui, ó. Quase que um ângulo de 90 graus aqui, ó. É para lá que vai. Então, esse Rio Macuco, por vários motivos, ele tem tudo de errado. Primeiro que não cai no Rio Macuco. Outro, abaixo de Macuco, da cidade, da comunidade de Macuco, não cai nenhum córrego pelo lado esquerdo do Rio Macuco. Só tem afluente pelo direito. Pelo direito. Mas esse mapa aqui, que eu estou aqui nesse trabalho mostrando, não foi apresentado, não deveria ter sido, né, com esses dados todos. Aí, então, nós começamos uma peregrinação, que aqui em Macuco várias pessoas acompanharam, Gilson, Roberto, acho que Marcelo, teve mais pessoas. Nos acompanharam nessa Fundação CID. A Fundação CID simplesmente, gente, tornou-se um órgão intransponível. Eles, dentro de um pedestal de grandeza, que eles não têm grandeza nenhuma, fechados para os ouvidos, para escutarem a gente, chegaram até a tomar compromissos, algumas vezes, de formar uma reunião, outra reunião, mas nada acontecia, nada mudava. Ficava naquele mutismo deles, naquele fechamento total, dizendo que tem que aguardar resultados de Brasília, porque não tem que tomar resultado de Brasília. Aliás, é uma das nossas missões que nós temos, nós, povo, governo, ajudados mutuamente ajudados, para resolver esses problemas. E por que resolver esses problemas? Porque se julgar em Brasília aquilo que obviamente vai resultar. Quem sabe da situação do processo em Brasília sabe que lá em Brasília não tem outro resultado. Porque se der outro resultado, pode pegar a Constituição e rasgar. Logo, o Supremo guardião da democracia, guardião da Constituição. Ao lado do presidente do Supremo está sentado quem? O Procurador-Geral da República, que é o guardião guardião da Constituição. Qualquer desmazelo, qualquer deslize, qualquer atropelamento da Constituição, o procurador é aquele que tem a missão de não deixar acontecer. Então, o Supremo decide que a lei da emancipação de Macuco, que foi condenada algumas vezes pelo deputado Jorge Pisciani, que, chamado ao processo para clarear, explicar para os ministros do Supremo como foi a emancipação de Macuco, que foi bombardeada no Supremo, senhor Jorge Pisciani faz severas acusações à emancipação de Macuco, ainda jogando mais venenos em cima, afirma que o Macuco não foi plebiscito, que existentes vários processos no Tribunal de Justiça. Sim, tinha processo, sim, no Tribunal de Justiça. Mas todos, macomunado com essa Fundação CID, eu estou me abrindo, porque tudo que eu falo aqui sobre isso, sobre aquilo, tudo tem provas. Aqui tem, que hoje não vai dar tempo para comentar, vai ter que ser comentado em outro momento, talvez no sábado, o que essa Fundação CID fez num parecer chamado parecer 55403 de 2003. Uma aberração na parte técnica e na parte social que somos forçados a dizer sobre esses pareceres. Ela implica... Essa Fundação CID implica em desmontar a urbanidade de Macuco. Onde? Que governo teria essa astúcia, essa maldade, esse descumprimento de regra ao invadir a urbanidade de uma cidade? Alegando toda essa história de que o Rio Macuco, o córrego cai no Rio Macuco, que o Val de Palma não é no Val de Palma, é aqui no olho d'água. E essa Fundação CID, chamada por nós, coloquialmente falando, ela pula daqui, ela pula dali, ela marca um outro dia, descumpre, aparece lá. Na última vez que nós tivemos lá, o prefeito foi, o Luiz Lanz foi, e a mais pessoa. Ela apareceu um diretor lá, e desmontou a nossa reunião. Nós que vimos de uma outra reunião, trazendo para aquela, com mais conhecimento, avançar nos conhecimentos, nos erros dessa fundação CID, apareceu esse senhor lá e acabou com a reunião. O prefeito Rogério, nesse dia, não estava, estava o Luiz Landes, que ele marcou com a gente uma outra reunião. Nesse dia apareceu esse senhor Brunet, e desmontou a reunião, desmontou, nos deixou a pé, como se diz assim, deixou a pé, fechando os cadernos, e nos colocou de lá para fora. Mas essas coisas todas acontecem, mas parece que o São João Batista, ele, de vez em quando, ele aproveita essa hora e fala assim, não, aborreça, não, deixa que outra hora vai aparecer, o momento vai aparecer. Nesse dia que o senhor Brunet nos colocou para fora, ele é diretor de um departamento do... Nesse dia, o senhor... que assinou esse parecer 553, Álvaro... Álvaro Castelão. São dois técnicos que assinaram esse parecer. É absurdo, só tem absurdo. Tem tanto absurdo que tem, eles já corrigiram, mas não confessaram o pecado. Eles trocam rio, córregos, etc., que nós da região do, que sabemos as coisas, né? Quando eu telefonei dizendo, ó, você colocou lá que é rio Acuco, não é, ali naquele lugar é Rio Negro. Então, o parecer seu, isso eu no telefone com o parecer seu tem que ser desmontado, anulado. Desserviço puro, até para vocês. Vocês são técnicos. Vocês estão dizendo ali que há coisas que vocês estão dizendo ali acontecem com o Rio Negro, não com o Rio Macuco. E você botar colocado lá que é Rio Macuco. Vocês estão fazendo uma confusão terrível. O parecer de vocês, do princípio ao fim, é negativo. Eles não sensibilizei. Não sensibilizei. Ainda saíram com uma mentira. Na hora que eles são obrigados a uma corregedora lá que olhou o processo e viu isso lá, ele se desculpa dizendo que aquele erro veio de uma informação eletrônica da Assembleia Legislativa. Nada disso. Eles tinham que ter a coragem de dizer. Recebiam a ligação do funcionário da Prefeitura de Macuco dizendo que, no parecer 554 de 2003, nós fizemos uma troca de acidentes e que muda todo o nosso modo de entender a situação naquela região. Não, 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 não. Passaram por cima daquilo, foi em frente. Fazem crítica à não existência de plebiscito em Macuco. Aí, quando nós, o prefeito que está aqui, estava presente nessa reunião, quando nós falamos isso, o presidente da Fundação CID chamou os técnicos e quis chamar a atenção. Chegou a chamar a atenção. Aí, a reunião nossa terminou porque eles teriam que tomar as atitudes. Já com relação a essa pecha de que estaria existindo um município ilegal, segundo a Fundação CID. Mas nós voltamos lá e eles desconversaram. Não foi, prefeito? Desconversaram. Então, o que eu quero chamar a atenção, por que nós temos que armar nossa vigília? Porque sai o resultado, inegavelmente vai sair esse resultado em Brasília, de que a Constituição prevalece e a criação do município de Macuco prevalece de acordo com os descritos no decreto 2497. De 1995. Então, esse resultado tem. Agora, essa aplicação aqui pode dar trabalho. Pode dar trabalho. Por que que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque a fazenda, onde está a Alvorada, todos nós aqui sabemos que ali é do senhor Alexandre Rodrigues. E todos nós sabemos que está registrado no município de Cordeiro, no cartório de Cordeiro. Mas todos nós sabemos também que a fábrica tomou, por livre iniciativa, autorrecriação dela, registro comercial fora do território. Porque só pode ser fora do território. Então, Cordeiro dançou, quer dizer, perdeu. Nós temos um caso exemplar do fiscal José Daflon, que, ao receber o requerimento para uma revisão, para um recadastramento da fábrica Alvorada, diz no seu documento, no documento, esta inscrição não pode ser feita desta forma, porque essa indústria está fora desse município, não está nesse município, que pediu o registro em Cantagalo, que é a Alvorada também. Não, não se sabe por que caiu de amor isso, o Cantagalo. Então, O fiscal Zé da Flon dá esse parecer. Infelizmente, pela terceira vez, derrubam o Zé da Flon, sobem com outro fiscal, chamado senhor Orlando Regazzi, e ele sacramenta no município de Cantagalo. Quer dizer, olha só como é que eu estou sendo coerente com a minha preocupação com os fatos de Brasília. Porque pode, depois do resultado de Brasília, ainda nos dar aborrecimento. Porque nós temos as outras fábricas, que também são de Macuco, que também são do território original de Macuco. Conforme vocês ouviram no princípio, eu disse, nós começamos no Rio Grande, nós passamos pelo Córrego do Mourisco, nós descemos no Rio Macuco, nós subimos as montanhas ali na Fazenda Recreio, por ali, Volta à Ferradura, e depois vamos pelos Altos de Morro até o Rio Negro. Naquele tempo, não disse o córrego, porque era pelos Altos de Morro, naquele tempo se permitia isso. Passou da fazenda onde nasce o córrego Valdo Palma, do seu fazenda, tem um nome, dali, por Alto de Morro até o Rio Negro. Então, desde tempos imemoriais, tempos seculares, Macuco tem o seu quinhão sagrado, certo, de nenhum direito, dentro da legalidade. No entanto, hoje, senhores, dói até, isso aqui até dói. Secretaria de Planejamento Município, ICMS e Fundo de Participação. Nós escapa da nossa administração a grande cifra, a enormidade de 3 milhões e 600 mil reais todo ano. Vai para onde? É nosso. É nosso. E um dia esse dinheiro tem que voltar. Não sei como. Talvez não estejamos aqui. Porque a ilegalidade não pode ter voar, não pode ser imorredouro. Ilegalidade é ilegalidade. Esse dinheiro é nosso. Não pode ser ir para outro lugar. É nosso. É nosso. Nós temos o direito de recuperar esse dinheiro. Mas é muito, muito difícil. É preciso muita união nossa. É preciso muito esforço nosso. Só precisamos de muita companheiragem. Precisamos divulgar. Nesse projeto nosso aí, no sábado, está programado o que mais puder comparecer de jovem, que estão cursando as universidades, que eles venham em peso, porque nós temos que nos valer dele. Porque pessoas que têm conhecimento da causa, que felizmente eu bato no peito, mas com orgulho muito grande, de ter tido a oportunidade, na volta que eu fiz de Goiás, ter aumentado muito o meu conhecimento sobre isso aqui, no governo do Rogério. E tenho que falar disso, de que quem começou essa luta não está aqui entre nós. Recebi doação, recebi assim, quem recebeu foi a prefeitura, do advogado, antigo advogado, umas quase 40 pastas de documentação. E tenho feito tudo o possível para preservar essa documentação, e de lá que saiu, e que vai sair ainda muito, quero publicar outros tantos livros, mas quero publicar deste tamanho aqui, ó, que Macuco merece muito mais. Aqui, nesse livro, só tem Macuco. Só tem Macuco. A nossa terra é altamente produtora de cultura, de pessoas, de elementos primazes, pessoas de alto nível, de amor no coração, de invejar. Eu gosto muito de falar dele, doutor Mário. Muitos senhores não conheceram. Olha, tem que ser falado. Vai ser grande lá na China. Foi grande demais da conta. Que médico, que coração, que alma, que esportividade. Não é, Gilson? Que esportividade. Que amante dessa terra. Que brigador por isso aqui. Então, nós temos outros tantos elementos que estão aí. Estão aí. E que precisamos chamá-los para nossas guerras, nossas lutas. Nós precisamos recuperar. E urgente. São 3 milhões e 600 mil. Quem administra? Conforme o Rogério já administrou 8 anos, sabe o importante desse dinheiro? Nós não temos uma possibilidade, até nos próximos anos, ter uma escola superior. E quanto vai se lutar para agora para construir um hospital? E quantas coisas boas o mundo está nos trazendo? Quantas casas de moradia para a pobreza, está contido aqui. Ó. São 3 milhões e 600 mil reais ano. Ano. Então, meus senhores, convido a todos, agradeço a presença hoje, e convido a todos, meus ilustres vereadores, muito obrigado, viu, Frank, de coração, obrigado. Convido a todos, compareçam lá, compareçam e apareçam. Tem uma organização lá que não vai dificultar nada. Os universitários vão ser colocados de forma a ir a cada elemento que tiver lá dentro para esse elemento participar. Vai ser perguntado insistentemente, o que você quer? Você quer perguntar? Então, está aqui. Escreva aí. Ou então, deixa que eu escrevo. E nós vamos ter o prazer de esclarecer dúvida. Então, quero todos os senhores, penhoradamente, quero todos os senhores, no sábado, para a gente dar também uma demonstração de que nós, doravante, vamos colocar mais coração nas nossas briguinhas. Vamos saber defender o que é nosso. Vamos defender o que é nosso. Não há dúvidas. Quem tiver dúvida, pode me interrogar na rua, em qualquer lugar. Estou aí para dizer. As versões, eu não digo só a nossa razão. Eu posso falar as versões dos adversários. Viu? Então, isso tudo nós temos condições de fazer. Portanto, amigos, conterrâneos, meu povo amigo, vamos para essa luta, vamos para essa guerra, ela é nossa. E repito aqui, Brasília só pode dar um resultado. Pode demorar. O que eu falo com... Pô, gente, não digo a data, mas não tem... Outro final de conversa é a vitória da Constituição. Essa é a vitória de Macuco. É a vitória da Constituição Federal. É a vitória de Macuco. Então, senhores, muito obrigado. Agradeço. E vamos para uma cerimônia no sábado que os amantes de Macuco vão brotar. Esse amor fervente, porque essa terra aqui é boa, é grande. E Deus está conosco, a qual a gente rende agradecimento. Senhores vereadores, muito obrigado.
algum vereador queira fazer algum comentário, alguma pergunta ao senhor Jalbi? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, tenho que parabenizar, Jalbi, pelo seu conhecimento. A gente aprende muito quando para para conversar com o senhor. No governo passado, juntamente com o prefeito Rogério, vocês puderam deixar Macuco em excelentes mãos em Brasília. Pude conhecer o doutor Nabor Bulhões, né, um homem que, pelo que vocês passaram para ele, parece que mora na cidade, de tão conhecedor da causa. Né, então, acho que Macuco está em boas mãos, e é o que você falou. Brasília, o resultado com certeza será positivo, até porque nós já temos, né, o relator a nosso favor e mais o voto de um ministro. Né. Mas, infelizmente, agora vai entrar novamente a questão do mensalão, isso pode demorar ainda mais, como demorou até agora, mas não é preciso dizer para você que essa casa está à sua disposição, né, porque isso é uma causa mais do que justa, mais do que todos aqui querem acompanhar e querem participar. Né, então, eu quero te agradecer e deixar a casa à disposição aí para próximas explanações e próximos eventos. A gente está aí reunindo, principalmente, como você falou, os nossos jovens, para conhecer a história do nosso município, a história de quem começou, a história de quem está continuando, a história que vai dar aí para frente, com certeza, rumo à vitória, para que a gente possa aí levar o nosso município ao caminho certo e a nossa verdadeira divisa. Muito obrigado a todos e dou por encerrada a sessão.